Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, final de semana tá batendo na porta. Por aqui a gente chega com mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda, que te faz companhia na próxima uma hora. E hoje a gente vai falar bastante de agroecologia, lembrando o legado da agrônoma Ana Primavesi. E tem ainda muita informação sobre saúde, bem-estar, meio ambiente e muito mais. Você já sabe, o Bem Viver é transmitido de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E nesse mesmo horário, você também escuta a gente na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que está no site radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa, 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super, 87,5 FM.
Na cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa, 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
Além da Rádio PIF, o Bem Viver também está na internet pela Rádio Brasil de Fato.
No endereço radio.brasildefato.com.br.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
Tem mais rádios nessa grande rede de emissoras que transmitem o Bem Viver por todo o país. Está com a gente a Rádio Web Cidade de João Pessoa, na Paraíba. Também a Rádio Palermo e a Rádio Cantareira, ambas aqui de São Paulo. E a Rádio Folha 390 de Capanema, no Pará. Então vamos lá, que a semana está acabando, mas o nosso Bem Viver de hoje está só começando. Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E nesta sexta-feira a gente vai abrir o programa falando sobre a esperança no futuro. Nós temos vivido tempos muito difíceis. Há mais de 7 meses estamos enfrentando uma pandemia que já tirou a vida de mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo e de mais de 140 mil brasileiros. Aqui no Brasil, nós temos assistido ao descaso do governo federal em relação às políticas sociais e principalmente ambientais. Como resultado disso, estamos vendo uma profunda crise econômica e nossas florestas sofrem com a ação desenfreada do homem. Eu falei em esperança no futuro porque, apesar de tudo isso, a gente sabe que é possível viver e produzir em harmonia com o meio ambiente, observando e respeitando os tempos e as necessidades que a natureza tem para se regenerar. E uma pessoa que acreditava nessa convivência pacífica era a engenheira agrônoma Ana Maria Primavesi. E por causa dessa esperança, ela dedicou sua vida a estudar e principalmente ensinar técnicas e modos de produzir sem interferir no importante equilíbrio dos ciclos naturais. Primavesi nasceu na Áustria, veio para o Brasil nos anos 50, década de 1950, onde foi a primeira a falar sobre agroecologia. Ela também é referência mundial no conceito. Ela faleceu em janeiro desse ano e, se estivesse viva, completaria 100 anos amanhã, dia 3 de outubro. Para homenagear e conhecer melhor essa grande defensora da agroecologia, a repórter do Brasil de Fato, Lu Sudré, conversou com a Virgínia Knaben, autora do livro Ana Primavesi, Histórias de Vida e Agroecologia. Vamos conferir.
Queria começar te perguntando quais são os elementos centrais da vida e da obra de Primavesi para quem quer conhecer e relembrar toda essa construção teórica que ela fez na área da agroecologia.
A vida da doutora Ana dá um filme, uma novela, um seriado. Assim, quando ela estudava na Áustria, ela passou pela Segunda Guerra, era bem esse momento, e ela teve que ser muito forte. Ela perdeu os dois irmãos seguintes a ela na guerra, eles foram mortos na Rússia, os corpos ficaram lá, não voltaram. Então ela teve que passar por coisas muito difíceis na vida, nesse período, e a gente foi desvendando tudo isso durante o projeto da pesquisa e tal. Acho que a doutora Ana, quando ela chega no Brasil, depois que ela casa, logo que a guerra acaba, ela já está muito fortalecida pelas experiências que ela tinha vivido. Ela vislumbra uma possibilidade de ter paz na vida dela, né? Agora, em relação à obra, é uma obra muito bem fundamentada. Ela escreveu o livro Manejo Ecológico do Solo, que é um livro técnico muito voltado aos agrônomos, né? Porque os outros livros dela, eles podem ser lidos por qualquer pessoa. Todo mundo vai ler, vai se apaixonar e vai entender. E é uma obra que fica como base para quem quer praticar a agricultura de uma maneira ecológica. Ela sempre diz que a agricultura é uma ciência que ela altera muito a natureza. Então, essa alteração pode ser minimizada com um manejo ecológico.
E como foi o processo de elaboração dessa biografia? Você fez muitas entrevistas, conviveu com ela, com a família?
Conheci a doutora Ana em 2010 e eu levei 6 anos para fazer o livro. Era uma pessoa muito, muito introspectiva, ela já estava com um problema de audição, então ela ouvia pouco, isso limitou bastante a comunicação com a doutora Ana. Mas o trabalho foi, no início, foi de chamar as pessoas, fulano de tal, foi uma pessoa importante. Aí eu chamava essa pessoa lá na casa dela, a gente passava a tarde, ele contava e eu perguntava sobre a história dele e ele já ia me citando outras pessoas. Aí eu ia juntando pecinha por pecinha.
Qual a gente pode destacar como um principal legado que a Primavesi deixa e construiu aqui no Brasil?
A doutora Ana tem uma coisa que é assim, ela consegue unir as ciências. Então, quando você ouve ela numa palestra, numa aula, você vê que ela junta a agronomia com a hidrografia, com a pedologia, com a climatologia, com a zootecnia. Ela fala dos bichos, das plantas, do clima, do solo, dos micro-organismos. Ela conta histórias curiosas, engraçadas e peculiares da natureza. Ou seja, a doutora Ana tem a capacidade de juntar os conhecimentos e fazer a gente se encantar pela natureza. Eu acho que esse é o maior atrativo da obra e da carreira dela, sabe? Então, acho que ela tem um didatismo amoroso ou ela tem uma maneira muito Primavesi de fazer a gente entender os processos da natureza. Eu acho que esse é um legado muito importante, porque eu acho que as escolas deveriam estar ensinando Primavesi, como a gente aprende Pitágoras, Lavoisier, Marx, né? É um conhecimento muito importante. As crianças saem da escola sabendo sobre a fotossíntese, sobre várias coisas, mas elas não sabem o nome de uma árvore e um passarinho. E estudar Primavesi nos aproxima da natureza, nos faz entender ela de uma maneira mais ampla para depois chegar no específico. E eu acho isso muito importante.
E então, essa questão da convivência com a natureza em equilíbrio, né, da agroecologia também é muito atual no sentido de que a gente está vivendo uma liberação de... A gente está vendo, na verdade, com o governo Bolsonaro, uma liberação de agrotóxicos sem precedente, né? queimadas na Amazônia no passado, esse ano no Pantanal. E aí eu queria te perguntar um pouco nesse sentido, o quanto essas obras que foram escritas por décadas, né, 70 anos dedicados à agroecologia, se fazem necessárias nesse Brasil 2020 que a gente vive?
É uma necessidade básica como a nossa, de tomarmos água. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente cansa de ver nos livros dela, ela dizendo, não é para enterrar o composto, não é para enterrar a matéria orgânica, é para deixar tudo em superfície. Porque quem alimenta as plantas não é o adubo, mas quem a vida que fornece os nutrientes, né, na decomposição. E aí a gente vai em plantio de árvore e tal, o pessoal está enterrando. É super bom, bem intencionado, o pessoal que... Se você conversar, você fala, nossa, mas que gente bacana, que bonito trabalho, voluntário, todo. E tá fazendo assim, porque não sabe. Então, a primavera chega aí com esse didatismo amoroso, que eu sempre falo, para ensinar a gente, falar assim, bom, a gente gosta, a gente quer preservar, mas a gente precisa saber, precisa entender, precisa... Tá apropriado de como a natureza funciona. E é isso que a Primavera faz e fez a vida inteira. Uma vez ela foi num campo de petróleo, o cara se esmerou em mostrar para ela, olha, a gente faz assim, a gente retira assim, não sei o quê, e ela acompanhou ele. No final, ela olhou pro moço e falou, muito bem, vocês tiram, 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 e o que vocês vão dar de volta? E é assim que eu acho que a gente tem que pensar. Nós tiramos, 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 tiramos desse planeta. E a gente não dá nada, a gente dá de volta lixo, poluição, agrotóxico, transgênico. Quer dizer, não tá, o planeta não vai dar conta por muito tempo mais, né? Então, eu acho que não.
De certa forma, ela rompeu com o monopólio do conhecimento do agronegócio sobre a prática da agricultura em si, porque ela vem como uma alternativa, né? Mostrando outra forma de fazer.
Tem muita gente da agricultura convencional que usa veneno porque não sabe fazer de outra maneira. Ou, se pudesse não usar, não usaria. Então, acho que é isso que a Primavera deixa pra gente. Ela fala, ela mostra no trabalho dela que, sim, dá pra plantar sem veneno. A Primavera, então, ela vai romper essas agriculturas, essas denominações, mostrando que a natureza, o que a natureza faz, como faz. E eu acho que a gente precisa agora fazer igual ela. Como ela uniu as ciências, a gente tem que unir as agronomias. A gente tem que unir esses manejos. Está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa ter água limpa, todo mundo precisa ter saúde, todo mundo gosta da natureza. Eu acho que é a hora da gente se unir.
Ela também é autora de uma obra muito extensa e tem muita coisa que não foi publicada. E como a gente estava conversando antes, tem um material, né, que foi descoberto, que você entrou em contato após a morte da doutora Ana. Você pode adiantar para a gente sobre esse material, como o que ele representa nesse momento?
É um material que estava no meio das coisas dela. Eu acho que ela nem lembrava que ela tinha escrito, porque ela escrevia muito. E ela escrevia e datilografava e ia guardando. E tinha muito material também que ela usava para as palestras, cursos, ou também viraram livros. E isso daí ficou comigo. E eu achei, chama Cartilha da Terra. É um livro que vai sair agora nessa semana, no aniversário dela, a coisa mais linda do mundo. É uma cartilha, como o próprio nome diz, que conta como você tem que tratar o solo, as minhocas, a compostagem. Ele é muito parecido com o Manual do Solo Vivo, que já foi publicado pela Expressão Popular. Mas ele, no final, tem um adendo nesse livro, que também foi um material que eu encontrei no meio das coisinhas dela, que ela fez para o marido Arthur, porque quando eles vieram para o Brasil, eles não tinham dinheiro para nada. Primeiro fez a identidade do Arthur, a dela foi outra depois, porque eles não tinham dinheiro. Como ela não tinha dinheiro para comprar presente de aniversário, Natal, ela fez esse material. Era um material que contava a história do solo. E aí ela deu para o Arthur. E esse material está no final da Cartilha da Terra. Então, além da cartilha, a gente tem esse material compartilhado com todo mundo. E a capa do livro é uma pintura que a artista Pamela Simeone, que fez o site, ela colocou na homepage. Mas é uma pintura tão bonita e expressa tanto a vida do solo, que a gente pediu para a gente repetir na capa do livro. E então, como é o primeiro livro póstumo e que celebra esse centenário, Ele vem cheio de cor, ele vem cheio de alegria, ele vem cheio de ensinamentos. É isso que a gente queria trazer para essa data, né?
E eu queria retomar uma questão que você falou sobre para quem a doutora Ana, como você chama ela carinhosamente, escrevia. Sobre a questão do acesso a todo esse material que ela produziu, né? Ela é muito lida, ensinada nas universidades, estudadas, mas também qualquer um conseguia ler esse material? Consegue ler até hoje?
Ah, qualquer um consegue ler. Qualquer um. É um material muito didático, muito acessível. A Expressão Popular está republicando paulatinamente todas as obras. E as primeiras foram a biografia, para as pessoas que não a conheciam conhecerem, e o livro A Convenção dos Ventos, que também estava lá nas contas dela e a gente acabou achando. A Convenção dos Ventos é a agroecologia em contos. São contos de agroecologia que ela fala do hidrogênio, ela fala da abelha, da minhoca, dos ventos, da fotossíntese, mas de uma maneira muito lúdica. E isso é uma marca registrada da doutora Primaverde. Ela se faz entender, ela não está preocupada. Ela falava, eu quero que o agricultor me entenda. Né? Eu estou dando essas aulas para o agricultor. E eles se sintam tão à vontade com ela que depois eles escrevem cartinhas ou escrevem as dúvidas para ela ou mesmo se dirigiam a ela para perguntar sem constrangimento. Porque o Brasil não valoriza os seus camponeses. O Brasil não valoriza esse saber. É um saber precioso, único. É um saber que a gente devia, assim, valorizar monetariamente, intelectualmente, mas não, né? E essas pessoas que entendem como a natureza funciona, são essas pessoas que nos alimentam e a gente devia ser muito gratos a elas, né?
Sim, com certeza. De um modo geral, Virgínia, ela escreveu sobre muita coisa, né? Coisas inéditas que são referências, mas eu li algumas coisas, algumas entrevistas que ela deu, que na verdade a agroecologia, o que ela defendeu anteriormente, também é o nosso futuro, né? O que você pode falar sobre esse exemplo, essa ligação entre a urgência de cuidar da natureza hoje para que a gente consiga mais para frente continuar tendo todas as formas de vida e manter essa questão do equilíbrio mesmo no meio ambiente?
Ela dizia que a vida começa no solo, a vida está lá naqueles seres invisíveis que a gente não conhece, não sabe que existem, né? E a defesa dela vai na origem de tudo. A Primaverde tem um legado sobre a vida do solo, que mostra pra gente que a origem do ar, da água, dos alimentos, de todos nós, portanto, está no solo. Enquanto nós não nos conscientizarmos disso e não cuidarmos do solo com o respeito e a maneira que a natureza o condicionou para que a gente possa manter a vida funcionando, a gente está fadado a ter outras pandemias e sei lá que problemas que vão aparecer, não sei, isso daí não tem como saber. Acho que a doutora Ana veio como uma mensageira. Eu já coloco ela já num patamar de espiritualmente elevado, sempre foi, não só na questão agronômica, na questão familiar, como exemplo de pessoa, né? E ela deixa esse legado aí pra gente. Vamos cuidar do solo, vamos entender como ele funciona. Tá aqui, ó. Ele funciona assim, assim, assado. Vocês estão fazendo errado por causa disso, disso, disso. Precisa melhorar assim, assim, assim. Tá tudo lá. E todo mundo. Olha, eu tenho a página do Facebook, agora tem o site, tem o Instagram. Se você visse que coisa linda as pessoas retornarem com mensagens, olha, eu faço assim, aprendi com ela e tá dando certo, e colocam as fotos da produção, e é muito bonito de ver, é emocionante.
Sim, com certeza, é um legado que vai ser ecoado, não tem dúvida, né, porque é uma referência e vai continuar, a obra dela continua viva, né, em todos esses camponeses.
Não tem volta, não tem volta, o legado dela não tem volta. Ela veio e marcou e a gente está seguindo o seu rastro. O rastro é uma marca na terra, né? você segue aquilo porque é o caminho mais seguro, de certa maneira. É aquele caminho demarcado, que você sabe que você seguir nele, você chega, né? Eu acho que a primavera fez isso, ela deixou um rastro de sabedoria e que a gente tá aí para se apropriar e falar, bom, vamos reverter esse jogo. Tá na, a gente precisa reverter esse jogo. E por isso que eu acho que a gente tem que unir todo mundo, tá todo mundo junto nisso. Não importa se a agricultura é X, Y, B, importa que a gente precisa ter essa natureza preservada.
Muito obrigada por ter tirado esse tempinho para falar com a gente aqui da Rádio Brasil de Fato e, de certa forma, prestar essa homenagem, né, para a doutora
obrigada.
Ana Maria Primavesi. Obrigada mesmo.
Obrigada a vocês.
Conversamos com Virgínia Knaben, autora da obra Ana Maria Primavesi, Histórias de Vida e Agroecologia, sobre a vida e obra da engenheira agrônoma Ana Maria Primavesi. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Muito bonito esse amor que a Ana Primavesi tinha pela terra. E esse legado que ela deixou é fruto da dedicação de uma vida inteira. Precisa chegar ao maior número possível de pessoas. Como disse a Virgínia, quanto mais gente se reconectar com a natureza e aprender a amá-la e respeitá-la, melhor. Afinal, a gente precisa deixar um planeta habitável para gerações futuras. Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, e na contramão do que defendia e acreditava Ana Primavesi, Jair Bolsonaro e sua equipe avançam cada vez mais nas políticas de entregar nossos recursos naturais às mãos de grandes empresas. E a gente sabe muito bem que elas não estão preocupadas em fazer o manejo responsável proposto pela Primavesi. Um exemplo disso é o plano destinado ao setor de mineração, apresentado por Bolsonaro nessa semana. Segundo organizações que trabalham diretamente com atingidos pelas atividades do setor, o texto fragiliza leis e coloca em risco o modo de vida dos povos indígenas. Para a gente entender melhor o que muda na prática, caso o projeto seja aprovado, vamos conferir a matéria da repórter do Brasil de Fato, Lúcio Dré, que tem locução de Douglas Matos.
Mais espaço para o capital estrangeiro, flexibilização das leis ambientais, destruição do meio ambiente e ofensivas contra os direitos dos povos indígenas. Segundo a análise do MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, essas serão as consequências do Programa de Mineração e Desenvolvimento, o PMD, anunciado na última segunda-feira, dia 28, pelo governo. O programa define a agenda da gestão Bolsonaro para a mineração no período de 2020 a 2023 e inclui um total de 110 metas divididas em 10 eixos de concentração temática, entre elas o avanço da mineração em novas áreas, segurança jurídica às empresas, a ampliação do conhecimento geológico do setor, investimentos e financiamentos, inovação e sustentabilidade. Jarbas Vieira, da Coordenação Nacional do MAN, afirma que, caso o PL seja aprovado, os impactos socioambientais serão extremamente negativos, a começar pelo ataque ao modo de vida e direito dos povos originários.
Esses territórios são territórios que têm uma preservação da biodiversidade, né? A tentativa de um equilíbrio, e o resto do país já se foi, né? Assim como está indo no Pantanal, no próprio território amazônico, né? Nos Pampas, no Rio Grande do Sul, é o próprio Cerrado, né? Que corre o risco de desaparecer. Essa política de desenvolvimento desenfreado para cima dos territórios, ela é completamente acéfala, né? É uma política burra, né? E é uma política de destruição da nossa biodiversidade. Querer dizimar os povos indígenas originários do nosso país é um crime, é uma política genocida, né? É uma política colonizadora.
Um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com a Universidade de São Paulo, Universidade de Queensland, na Austrália, e com o Instituto Socioambiental, revelou que a liberação da mineração nesses novos territórios pode aumentar em mais de 20% o impacto da atividade na região amazônica e gerar perdas de até 5 bilhões de dólares em serviços ecossistêmicos, como a regulação de chuvas e produção de alimentos. Para Eider Basso, da Coordenação Nacional do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, o plano integra o pacote de iniciativas negativas que têm sido aprovadas com Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente. Além da mineração das áreas indígenas, segundo ele, o PMD prevê o aumento da mineração sobre zona de amortecimento, a agilização dos processos de outorgas e abre brecha para que haja financiamento público voltado à atuação da iniciativa privada no setor. Basso destaca que o plano e as declarações de integrantes do governo deixam claro a cobiça sobre a Amazônia.
Assim como o agronegócio avança na fronteira da Amazônia buscando as melhores terras, né, para expandir a soja, o milho, a mineração também ela tem o desejo de avançar sobre a Amazônia, também do ponto de vista do subsolo, né? A gente sabe que no subsolo da Amazônia tem grandes quantidades de minerais e alguns minerais raros, inclusive. No projeto, o governo descreve alguns minerais de especial interesse, né? Fala do nióbio.
Atrair empreendedores do mercado interno e principalmente externo é uma das prioridades do programa de mineração. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, participou do lançamento do plano ao lado de Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, e declarou que o Brasil tem muito potencial para explorar o setor junto com países estrangeiros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sudré, Douglas Matos.
O coordenador do MAN, Jarbas Vieira, foi muito claro quando disse que essa política de Bolsonaro de avançar sobre os territórios indígenas, que são locais de preservação, é burra. A gente tem acompanhado as consequências da ação desenfreada do homem na natureza. O tempo extremamente seco, tem algumas cidades do interior de São Paulo, por exemplo, que estão tendo rodízio de água. Isso é consequência. A gente também não pode deixar de citar os incêndios florestais que estão destruindo toda uma biodiversidade que também vai pesar nas mudanças do clima. Jarbas também falou na matéria que a política de Jair Bolsonaro é genocida e colonizadora, uma vez que suas ações podem dizimar as populações indígenas. E apesar de todo o descaso e ameaça que esses povos sofrem, eles são foco de resistência hoje no nosso país. A gente já falou bastante aqui da falta de uma política específica para os indígenas durante a pandemia do coronavírus. Mas como historicamente sempre fazem, eles mesmos se organizam para tentar conter o vírus e se manter a salvo. É o exemplo dos indígenas da etnia Sateré Maué, que vivem na terra Andirá Maraú, localizada no Amazonas. A repórter da Rádio Nacional, Bianca Paiva, vai explicar para a gente o que eles fizeram por lá para tentar diminuir as contaminações.
Assim que souberam da pandemia do novo coronavírus, ainda no mês de março, indígenas da etnia Sateré Maué, do Amazonas, decidiram montar estratégias próprias para evitar que a doença se espalhasse pela terra indígena Andirá Maraú. Essa iniciativa foi alvo de um estudo dos pesquisadores Bader Sawaia e Flávia Bussarello, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e Renan Albuquerque, da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. Segundo o professor Renan, os indígenas criaram barreiras sanitárias para fiscalizar a circulação de barcos de pesca, recreio e comerciais.
Foi observada, né, a necessidade de trancamento das entradas das terras indígenas. Se cada terra indígena tinha 5, 6, 7 pontos de acesso principais, então esses pontos de acesso foram colocadas cancelas nos pontos de acesso. Equipes indígenas se revezavam para fiscalizar quem entrava e quem saía.
Renan destaca que a medida adotada pelo Sateré ajudou a diminuir os casos da Covid-19 dentro das aldeias.
Uma atividade não hospitalar, né, uma estratégia não hospitalar, ela resolveu muito do espalhamento do vírus para dentro de terras indígenas. É claro que não impediu, mas amenizou muito. Mostrou que soluções comunitárias, caseiras, domésticas, soluções locais, muitas vezes resolvem o problema.
Apesar de ser uma estratégia bem sucedida para conter o avanço do novo coronavírus, por outro lado, a criação das barreiras sanitárias tem dificultado o acesso dos indígenas aldeados a alimentos que vêm de fora. É o que observou o pesquisador.
Na medida em que se formam barreiras sanitárias, também é necessário voltar-se à agricultura familiar, à caça, à pesca, à construção de hortas comunitárias. E muitas vezes nem todas as comunidades que formam uma etnia, elas têm essa disposição e esse apoio. Construir e manter as barreiras sanitárias nas terras indígenas foi difícil por falta de apoio logístico e alimentar do governo federal.
Renan Albuquerque informou que o estudo foi publicado na revista Psicologia e Sociedade, considerada de grande relevância no meio científico. Procuramos a FUNAI para saber se o órgão tem acompanhado as ações dos indígenas Sateré-Maué no combate à Covid-19, mas até o fechamento desta reportagem não recebemos retorno. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
E ontem, quinta-feira, depois de 7 meses de pandemia, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que estabelece barreiras sanitárias para proteger aldeias indígenas do avanço do coronavírus. Vale lembrar que essa medida faz parte de um plano de proteção aos povos indígenas que só foi apresentado pelo governo federal depois de uma ação apresentada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil no Supremo Tribunal Federal.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Hora de fazer contato com a nossa redação para falar com a repórter Lu Sudré, que vai nos trazer atualizações dos casos de Covid-19 aqui no Brasil. Lu, temos novidades sobre o processo de análise da vacina aqui no Brasil, certo?
Isso mesmo, Nara. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou nesta quinta-feira, dia 1º, que vai começar a análise dos primeiros resultados de testes da vacina produzida pela AstraZeneca, que solicitou a avaliação dos estudos que estão sendo produzidos. O pedido junto à Anvisa é o passo inicial para que seja autorizada a aplicação da vacina no país. Porém, ainda é preciso que sejam concluídos os testes clínicos, que estão em andamento. Esse processo de avaliação dos estudos já neste momento é uma aceleração do trâmite no pedido de registro. Nesta semana, a agência declarou que estava aberta à submissão contínua dos resultados, justamente para que a aprovação seja mais rápida. Anteriormente, todas as etapas deveriam estar finalizadas para a submissão da análise. Agora, a Anvisa adota esse novo protocolo e reduz a exigência da documentação inicial, simplificando o processo para o estudo dos imunizantes contra o novo coronavírus. A AstraZeneca é uma farmacêutica britânica que desenvolve a vacina contra a Covid em parceria com a Universidade de Oxford. No Brasil, o imunizante será produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. Vamos aos números da Covid-19 aqui no país, Nara. Até essa quinta-feira, dia 1º, o total de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil chegava a 144.680. Somente nas 24 horas desde quarta-feira foram registradas 718 mortes e mais de 37 mil contaminações. A soma de pessoas que foram infectadas no país é de 4.847.092, segundo dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O estado de São Paulo está próximo de chegar à marca de 1 milhão de infecções. Os números divulgados ontem pela Secretaria de Saúde registram 991.725 contaminações e 35.804 mortes no estado. A Bahia é a segunda unidade da federação mais afetada, com 312.050 infecções e 6.795 mortes, de acordo com o CONAS. Minas Gerais aparece em terceiro, com 298.607 contaminações e 7.436 óbitos. Já o Rio de Janeiro é o quarto estado com maior número de casos e, no momento, contabiliza 266.235 infecções e é o segundo com a maior quantidade de vidas perdidas em razão da Covid-19. 18.567 mortes foram registradas no estado. E como hoje é sexta-feira, aquele dia que a gente gosta tanto, desejo um ótimo fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes. Nara, Lu Sudré, direto da redação.
Lu, muito obrigada e até segunda-feira.
Bom, a gente entrou agora em outubro, oitavo mês de pandemia aqui no Brasil, sempre destacando os esforços do Sistema Único de Saúde e também dos nossos pesquisadores no enfrentamento à doença. Apesar de todas as limitações, da falta de vontade do governo federal, sempre vimos um empenho muito grande por parte desses profissionais na busca de soluções para preservar vidas. Mas uma área essencial na qual a gente avançou muito pouco foi a da testagem em massa. Você teve acesso a teste para saber se foi contaminado pelo coronavírus? Imagino que muita gente vai responder que não, eu não tive. E o ideal, como sempre recomendaram as autoridades em saúde, é que toda a população seja testada. Preferencialmente, isso deveria ter acontecido lá no começo da pandemia para evitar que a doença se espalhasse. A gente sabe que isso não ocorreu aqui no Brasil. Mesmo assim, a ciência sempre esteve empenhada em produzir testes e tecnologias próprias que pudessem deixar esse serviço mais barato para alcançar mais pessoas. E diante da demanda alta pela testagem, pesquisadores da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, trabalham na produção de cotonetes que são feitos em impressoras 3D. Esses materiais são essenciais para os exames de diagnóstico do coronavírus e a gente vai entender melhor como funciona a tecnologia e qual é a contribuição para a saúde pública no quadro Repórter SUS de hoje, com locução de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
Pesquisadores da Fiocruz de Minas Gerais estão produzindo hastes para teste de COVID-19 por impressoras 3D. O objetivo é auxiliar na reposição de materiais, cuja escassez se tornou um dos obstáculos na pandemia do novo coronavírus. O produto em questão neste caso é o chamado swab, que é o cotonete estéreo que serve para a coleta de exames. Rubens Lima do Monte Neto é coordenador do projeto que foi iniciado em julho deste ano. Ele cita que a principal vantagem na utilização de impressoras 3D é a possibilidade de ter uma produção segura, sem concorrer por insumos, cuja fabricação possa ser interrompida em virtude da alta demanda.
Então, quando a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais entrou em contato conosco solicitando esse desenvolvimento e essa produção, foi exatamente porque eles dispunham do recurso para a compra desses insumos, mas em virtude da competição, né, da alta demanda, eles não conseguiam realizar a compra ou essa compra iria sofrer um atraso.
Nessa mesma linha, o pesquisador afirma que ao investir em produtos nacionais é possível reduzir os custos e disponibilizar esse material de forma mais rápida para o Sistema Único de Saúde. A produção da Fiocruz é feita em parceria com a startup AstroScience 3D de Uberaba do Triângulo Mineiro. O modelo de swab é feito com uma mistura de resinas que se solidificam em contato com a luz ultravioleta. O resultado é de hastes flexíveis, biocompatíveis, resistentes e esterilizáveis, como explica o pesquisador.
Nesse caso, nós utilizamos esse swab e comparamos com o swab convencional para saber se ela é capaz de coletar uma quantidade de amostra suficiente a ser utilizada no teste de diagnóstico molecular da COVID-19.
Rubens Neto fala também sobre os primeiros resultados extraídos de testes feitos em pacientes assintomáticos.
E concluímos que sim, com esses swabs nós somos capazes de captar uma quantidade de célula ou uma quantidade de material suficiente para a realização desse exame, uma quantidade de material compatível com a mesma quantidade que os swabs convencionais são capazes de coletar.
O próximo passo é realizar o teste em pacientes sintomáticos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Paula Evangelista, de São Paulo, Daniel Lamir.
Bom, e a pandemia do coronavírus modificou muitos dos nossos hábitos, né? Uma mudança significativa que ela impôs para a gente está relacionada ao trabalho. Com o aprofundamento da crise e o aumento do desemprego, muita gente precisou buscar alternativa para conseguir renda nesse período. A gente viu um crescimento no número de motoristas, entregadores de aplicativos, ambulantes e autônomos. Tem também aquelas pessoas que mantiveram seus empregos, mas precisaram se adaptar ao trabalho remoto. A forma que muitas empresas escolheram para manter o isolamento social e dar continuidade às suas atividades foi o trabalho a partir de casa. Mas quais são os desafios e as dificuldades desse modelo de trabalho? Como é que ficam os direitos e deveres dos trabalhadores e das empresas? A repórter Simone Lemos, da Rádio USP, conversou com a professora Eliane Berlato, da Universidade de São Paulo, para tentar responder essas perguntas. Vamos conferir.
300 mil pessoas voltaram ao trabalho presencial no mês de julho. Os dados foram divulgados pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. No entanto, apesar desse retorno, 8,4 milhões de pessoas continuam trabalhando de casa. Eliane Berlato, professora do Departamento de Economia, Administração e Sociologia e coordenadora do Grupo de Estudos de Carreira, Organizações e Pessoas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, explica que o trabalho home office não é uma ideia nova e, apesar de ser a melhor opção nesse momento, existe sem um planejamento.
A pandemia mostrou que a melhor forma hoje é o trabalho home office, porém, é óbvio que ele traz também várias implicações. A questão da entrega do funcionário era algo muito visto, justamente como esse funcionário ele se adequa, não tendo ali horários específicos, não tendo ambiente de trabalho. A maioria do que você ouve hoje de grandes executivos, de lideranças, é que não há uma fórmula para agir, porque nós nunca vivemos esse cenário.
A desigualdade social se destaca nesta pandemia e afeta de forma diferente cada grupo de trabalho.
Algo muito importante que essa pandemia nos revela e todas as pesquisas mostram é a desigualdade social do nosso país. E que está implícito aí dentro das organizações, até mesmo no nível hierárquico e também no segmento das empresas. Então, é óbvio que há uma necessidade de fazer um recorte sobre quem eu estou falando. Se nós pensarmos os recortes de quem trabalha operacional, de quem não tem condições de fazer home office, né, de quem está à frente de linha. Então, é importante ter ao menos essa sensibilidade, né, olhar para isso. Então, pensar os grupos, pensar as profissões, a pandemia, ela está abrindo um olhar para tudo isso.
Trabalhar em casa traz uma proximidade com a família, mas a professora Eliane mostra que essa é uma situação muitas vezes romantizada.
Eu acredito que talvez a gente caminhe para uma romantização de algo que, né, tem uma conotação muito mais de isolamento, de trabalho. Ao meu ver, tendemos a romantizar uma situação que de romântica não tem nada. Porque eu posso estar trabalhando em casa, achar que estou próximo dos meus filhos, por exemplo, da minha família, mas eu não tenho condição de ficar muito tempo com eles. Então, é importante pensar e repensar os novos modelos, as novas formas que estão sendo criadas.
Com o trabalho home office, alguns direitos estão sendo questionados pelo empregador, mas neste momento a palavra-chave é cautela.
As normas regulamentatórias, elas consideram o trabalho dentro da organização, dentro da empresa. Ao ir para o home office, há um novo formato. Obviamente, a gente ainda segue as novas leis, e a gente já está ouvindo alguns ruídos, vamos retirar o vale-transporte, agora eu economizo com isso, né, que seria um benefício, vamos repensar a carga horária de trabalho. Só que dentro, né, ao pensar, por exemplo, o próprio home office, nós não temos o controle. Então, há necessidade, ou pelo menos a importância, de se reconhecer que a composição de direitos e obrigações do funcionário para a empresa e da empresa para o funcionário, essa dualidade, ela vai ter que ser analisada com muita cautela a partir de agora.
A professora Eliane enfatiza que o fator humano é essencial e resguardá-lo é importante.
Um período pandêmico mostra o quanto é importante e necessário preservar a vida humana. As mudanças corporativas devem olhar com atenção para o fator humano. Tentar adequar as máquinas, tentar adequar as situações, tentar adequar os meios produtivos em razão do fator humano, da vida humana, que é algo imprescindível.
Eu conversei com Eliane Berlato, professora do Departamento de Economia, Administração e Sociologia e coordenadora do Grupo de Estudos de Carreira, Organizações e Pessoas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Simone Lemos, para a Rádio USP.
trabalhadores realmente foram muito afetados pela crise do coronavírus. Vale lembrar que, segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 13 milhões de pessoas estão em busca de um emprego no Brasil hoje. Esse é o maior número da série histórica, que começou a ser calculada no início de 2012. Agora a gente fala de saúde da mulher. Esse mês é marcado pelo Movimento Outubro Rosa, que busca alertar as mulheres para a prevenção e diagnóstico do câncer de mama. E neste ano, a campanha nacional chama atenção para os hábitos saudáveis que devem ser adotados como forma de prevenção. E outro alerta que o Outubro Rosa traz em 2020 tem a ver com esse momento de pandemia. A busca pelo diagnóstico e o tratamento caiu bastante. E isso é muito preocupante. Vamos saber mais na reportagem de Bianca Paiva, da Rádio Nacional.
A jornalista Luciana Cury, de 45 anos, adotou hábitos mais saudáveis depois que descobriu um câncer de mama em 2016 durante uma mamografia de rotina. Foram 7 meses de tratamento, incluindo quimioterapia e cirurgias de remoção e reconstrução das mamas. Ela também precisou tirar o útero por ser um tipo de câncer hereditário e com grande risco de atingir o órgão do sistema reprodutor. Luciana hoje está curada e em remissão da doença. Ela conta que se sente bem, por dentro e por fora, com um novo estilo de vida.
Meus hábitos alimentares certamente foram modificados, até porque o corpo passa por uma grande transformação e temos que nos adaptar. Pratico exercícios físicos diários e hoje me sinto bem. Todo o processo de tratamento e operações transformam a gente. Me considero uma pessoa bem mais forte e capaz depois de ter passado por tudo. E digo que manter uma mente positiva fez com um grande diferencial.
E quanto antes, melhor. Essa adoção de hábitos mais saudáveis é o enfoque do movimento Outubro Rosa, deste ano, da Sociedade Brasileira de Mastologia. A entidade quer estimular as mulheres, além da realização de exames de rotina, a prática de exercícios físicos e a adoção de bons hábitos de alimentação para prevenir doenças, especialmente o câncer de mama, como destaca Vilmar Marques, presidente da sociedade.
Quanto antes você adotar hábitos saudáveis, melhor, pois esses hábitos irão diminuir o risco de câncer de mama. Para as mulheres acima dos 40 anos de idade, quanto antes elas iniciarem o rastreamento mamográfico, melhor, pois sabemos que isso irá diminuir a mortalidade por câncer de mama em até 30%. Quanto antes você, com um exame suspeito de câncer de mama, fizer o diagnóstico, melhor, pois estará fazendo o diagnóstico em um momento oportuno e aumentando as chances de cura. E por fim, você que porventura tem um câncer de mama já diagnosticado, quanto antes for instituído o tratamento ideal, melhor, pois a possibilidade de vencer a doença é extremamente alta.
A Sociedade Brasileira de Mastologia também quer chamar a atenção para que esses cuidados continuem após o câncer de mama e que a saúde da mulher não seja deixada de lado por causa do novo coronavírus. De acordo com o Dr. Vilmar, a pandemia da Covid-19 trouxe grande impacto ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama.
Em pesquisa recente publicada pelo IBOP, nós observamos uma queda na procura do ginecologista ou do mastologista, que são os médicos que realizam o rastreamento mamográfico, em 65%. Então a mulher brasileira deixou de procurar esses médicos nesse período e deixou de fazer os seus exames de rastreamento. Na outra ponta, a gente observou uma queda do número de cirurgias para o tratamento do câncer de mama em até 70%.
Este ano, as ações do Outubro Rosa da Sociedade Brasileira de Mastologia vão ocorrer pela internet. As dicas de hábitos ideais para uma rotina saudável e outras informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama estão disponíveis no site sbmastologia.com.br. Com produção de Marcela Rebelo, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
O que a gente sempre tem falado aqui no programa, a pandemia não é motivo para deixar outros cuidados com a saúde de lado. Faça suas consultas regulares e não interrompa tratamentos de jeito nenhum.
O trabalho infantil causa prejuízos econômicos e sociais para o nosso país. As crianças e adolescentes em trabalho proibido ocupam funções que poderiam estar sendo exercidas por adultos, gerando desemprego. O trabalho infantil só gera pobreza para a vítima, sua família e para o país, aumentando a desigualdade social.
É muito triste, muito cedo, é muito covarde.
Infância não é privilégio, é direito. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100. Ministério Público do Trabalho.
Hoje, dia 2 de outubro, é celebrada uma data que muita gente desconhece, o Dia Internacional da Não-Violência.
Já ouviu falar sobre ele? Essa celebração foi criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em homenagem ao nascimento do indiano Mahatma Gandhi, que é conhecido mundialmente como símbolo do pacifismo e liderou o movimento pela independência da Índia. Até hoje, Gandhi inspira muitas lutas populares pelo mundo que tem como base seus ideais. Apesar de todo esse reconhecimento, é uma figura controversa, ou seja, não agrada a todo mundo e existem ressalvas sobre sua atuação. A gente vai saber mais sobre esse líder que inspirou essa data na reportagem de Daniel Giovanaz, do Brasil de Fato, que tem locução de Lucas Weber.
Mahatma Gandhi inspira movimentos populares pelo mundo até hoje, mas seu legado não é unanimidade entre os estudiosos da Índia contemporânea. A doutora em Sociologia pela Unicamp, Mariana Fayad Batista Alves, explica que ele contribuiu para a manutenção do sistema de castas, que nos dias atuais ainda violenta milhões de trabalhadores indianos. Enquanto a ala liderada pelo jurista Babasaheb Ambedkar se posicionava pela abolição completa do sistema de castas, Gandhi adotou uma postura intermediária, que prevaleceu na Constituição da Índia. Desde então, os Dalits, que são indianos à margem do sistema de castas hinduísta, não podem mais ser tratados como intocáveis. Por outro lado, a divisão da sociedade, segundo critérios hereditários, continua existindo.
Porque o sistema de casta é um erro achar que ele foi abolido. O que o Ambedkar conseguiu, por grande parte resistência do Gandhi, ele conseguiu a proibição da discriminação por casta, não da existência do sistema de casta. O sistema de casta nunca foi formalmente abolido.
Gandhi colocou em prática o que chamou de não violência e desobediência civil, estimulando a autonomia dos trabalhadores indianos em relação ao domínio britânico. De maneira pacífica, ele incentivava seus compatriotas a questionarem e desrespeitarem as leis autoritárias que os oprimiam. Greves de fome e grandes marchas pelo país eram instrumento de resistência, unidade e negociação. Na Índia do século XXI, entre os membros das castas oprimidas, a simpatia ao nome de Gandhi predomina. Mas nada se compara à admiração que eles têm por Ambedkar. Morto em 1956, o pai da Constituição tem seu rosto emoldurado nas paredes de vilarejos indianos até hoje. Décadas antes da independência do país, Gandhi atuou por 6 anos como advogado na África do Sul. Textos daquela época indicam que ele compactuava com a discriminação racial e via os indianos um degrau acima dos negros africanos. Esse também é um ponto de questionamento em sua trajetória. O assassino de Gandhi, Natarajan Godse, foi condenado e enforcado no ano seguinte ao crime. Mas esse não foi o desfecho definitivo. O Partido Nacionalista Hindu, que está no poder na Índia desde 2014, é acusado de discriminar muçulmanos por meio de uma emenda na lei da cidadania indiana, contrariando o que Gandhi defendeu em vida. Para Mariana Fayad Batista Alves, os conflitos atuais ainda são resquícios da divisão de território indiano que deu origem ao Paquistão, em 1947.
O Gandhi teve uma relação muito grande com o pessoal do movimento Khilafat, que era na Turquia, grande movimento pan-muçulmano. Ele queria algo parecido na Índia, hindu, então ele fortaleceu o laço das elites muçulmanas com esse grande grupo.
Essa aproximação do líder da independência com lideranças muçulmanas desperta ira nas alas mais radicais da extrema-direita indiana, a ponto de, até hoje, homenagearem o assassino de Gandhi. Em 2016, por exemplo, eles inauguraram um busto de Natarajan Godse na capital, Nova Delhi. Alguns desses grupos extremistas fazem parte da base de apoio do governo do atual primeiro-ministro, Narendra Modi, embora ele afirme seguir e defender o legado de Gandhi. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Lucas Weber.
São muitas as datas do nosso calendário que a gente não sabe bem de onde vieram. É sempre bom descobrir quem são as figuras que estão por trás delas, né? Como é que tá o tempo por aí? Você deve ter ouvido falar da onda de calor que chegou ao Brasil. Eu não ouvi falar, não. Eu tô sentindo na pele. Aqui no interior de São Paulo, onde eu moro, os termômetros estão passando de 40 graus. À noite tá fazendo mais de 30 graus. Em tempos como esse, a dica de saúde mais importante é tomar muita água, evitar exposição ao sol. Mas aproveitando esse calorão, que tal uma dica refrescante para ajudar na ingestão de líquidos? Vamos conferir uma receita do suco alaranjado, que além de refrescante, ainda ajuda o sistema imunológico.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
bronquite, asma e bronquite são doenças respiratórias comuns em todos os lugares do mundo, mas principalmente nos países em desenvolvimento, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. O bom funcionamento do pulmão depende do consumo de fibras e vitaminas encontradas em frutas e verduras, como indica a nutricionista Bianca Costa. Com a proximidade do verão, que tal experimentar um suco de manga com cenoura e água de coco, que traz todos estes benefícios?
A manga em si, junto com a cenoura, também tem os carotenoides, né? E elas melhoram aí o estado das membranas mucosas pulmonares. Elas ajudam a proteger essas células.
Para o preparo, descasque e pique uma manga e uma cenoura. A receita também inclui uma colher de sobremesa de gergelim. A semente atua principalmente na limpeza do organismo, como afirma a nutricionista.
O pulmão a gente precisa limpar, né, entre aspas, também. Então, todos esses órgãos que precisam de uma limpeza para auxiliar melhor no seu funcionamento, as fibras entram aí como nutrientes essenciais.
Após juntar todos os ingredientes, é só bater no liquidificador com 500 ml de água de coco. Além de combinar com o sabor da manga, o coco ainda ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. A nutricionista indica o preparo do suco alaranjado com água de coco natural, mas se você for utilizar as industrializadas que vêm em caixinhas, a dica é prestar atenção no rótulo.
Os ingredientes, eles são em ordem crescente, então vão do maior para o menor. Então o primeiro ingrediente é o que tem mais naquele produto e o último ingrediente é o que tem menos.
A receita do suco alaranjado foi retirada do livro de receitas da Oficina de Culinária do AC Camargo Cancer Center, órgão especializado em conhecimento científico sobre oncologia. A publicação, disponível na página da entidade, possui diversas receitas que permitem o aproveitamento máximo de cada alimento. Depois do preparo do suco, é só adoçar a gosto. Para isso, Bianca sugere a troca do açúcar branco por mel, que é mais saudável e ainda traz benefício para o pulmão.
O mel também é um expectorante, então ele ajuda bastante nessa questão de tosse, de catarro, de proteção pulmonar mesmo.
Caso tenha perdido alguma etapa da receita do suco alaranjado, acesse o passo a passo no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Luciana Consoli.
Deu para anotar? Se ficou alguma dúvida, corre lá no site brasildefato.com.br e procura no campo de busca por suco alaranjado que você vai encontrar fácil. Toma bastante água, viu? O Bem Viver desta sexta-feira, dia 2 de outubro, vai ficando por aqui. Na segunda-feira eu tô de volta com mais uma edição. Você escuta a gente às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir o Bem Viver também nesse mesmo horário no nosso site radio.brasildefato.com.br e por uma grande rede de emissoras espalhadas em diversos municípios do Brasil que estão transmitindo o Bem Viver em diferentes horários. Estão com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa, 96,7 FM de Itapeva, no interior paulista, ainda aqui em São Paulo, a Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, cidade do Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, cidade do Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, município no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF de Brasília, que você ouve no site radiopife.webradiosite.com, Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba, Rádio Palermo de São Paulo, que está na página radiopalermo.com.br, Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM, também de São Paulo, e para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Geisa Marques, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo na segunda-feira. A todos um excelente fim de semana. A gente se vê na semana que vem. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver.
uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.